Muito bem, estamos no debate de hoje com representantes do bloco oposicionista. Nesse tradicional debate de fim de ano, a gente avalia com vários setores do município e da região como foi 2015, as projeções para 2016. Eu recebo aqui os vereadores Zé Negão e também recebo o presidente do PT de Afogados, Jair Almeida, está acompanhando aqui conosco o debate também, o Emídio Vasconcelos. Você pode fazer sua pergunta pelo telefone, pela internet, pelo zap, conversar, opinar sobre os temas que estão sendo abordados hoje no nosso debate. Zé, falando, vamos logo para o que interessa do ponto de vista político, né, de Afogados da Ingazeira, e administrativo, que é o que a gente vai tratar. Do ponto de vista administrativo, eu sei que vocês já estão com temas aí para colocar à mesa, então vamos começar por eles. Eu estava agora há pouco falando com o oposicionista de Ingazeira, com o Mário Filho, e eu disse, ó, quem escuta Mário falar um dia e Luciano falar no outro, imagina que Ingazeira representa dois mundos totalmente diferentes, o mundo da oposição e o mundo do governo. Eu diria quase o mesmo em relação a Afogados. Quando a gente escuta a oposição, a gente vê que é a impressão que se tem é que é um mar de desgraça, de problemas, de gestos ou atos de improbidade, de questionamento. Quando vem alguém do governo, a gente pensa que está num paraíso, que todas as coisas estão andando bem. Quer dizer, a gente vê nas duas leituras extremos, de um lado e de outro. Não se chega a fazer uma leitura intermediária, né? Mas a nossa obrigação é ouvir vocês. Qual é a sua opinião sobre a gestão patriota em 2015? Prazer tê-lo conosco.
Prazer é todo meu. Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Jair Almeida, aqui, presidente do PT. Emílio Vasconcelos também faz parte do diretório do PT. Michel Martins, Tito Barbosa e ouvintes da Rádio Pajéu. Nil, você colocou aí um levantamento certo, que é o que se escuta no dia a dia, né? Como você questionou, Mário Viana, oposição, e a parte Luciano, que é a situação em Gazeira, aqui em Afogado, você está dizendo que é a mesma coisa. A situação vem aqui, conta que está mil maravilhas, e a oposição vem e fala que não está bem. Mas não tem um testemunho melhor do que vocês mesmo aqui na Pajaú. Quantas denúncias tem por dia dos munícipes reclamando do que tem de errado em Afogado da Ingazeira? Quantas? Quer dizer que isso aí já é uma amostra de como está o governo. Entendeu? Porque, por exemplo, dizer que está fazendo uma administração melhor do mundo, ele está dizendo e está querendo mostrar à população. Porque o que tem de grande mesmo, e todo mundo já viu isso no governo, é o marketing. Entendeu? Ele acompanhou o mesmo marketing do governo Eduardo Campos. É mostrar o que não está nem fazendo. E quando tem denúncia contra o governo, com provas, eles ficam com discurso que não condiz com a verdade. Querendo mostrar que não é verdadeiro. Querendo dizer que aquilo ali não está sendo correto e que a oposição está fazendo uma tempestade. O que eles querem mesmo é acabar até com a questão democrática. Porque não existe, em canto nenhum, governo sem oposição. Porque a oposição ali está para mostrar o que está errado e o governo corrigir, tentar fazer alguma coisa. E até isso, o governo do prefeito atual está querendo acabar. Que não tenha mais oposição em Afogado. Que ele reine e faça da maneira que ele queira fazer e pretenda fazer. Porque toda vez que nós mostramos aqui coisa errada do governo, eles vêm para a rádio dizer que a gente está batendo numa tecla só. E não é uma tecla só, não. Um exemplo. O Tribunal de Contas foi detectado contratos ilegais em Afogado da Ingazeira. Foi a oposição que inventou? Se nós chegamos nos bairros de Afogado da Ingazeira, é o povo cobrando dia e noite. Limpeza pública não tem. Questão das árvores. De primeira, as árvores de Afogado da Ingazeira eram todas organizadas. Hoje os moradores é pagando. Tem pessoas pagando para cortar e mesmo recolher com carro. o lixo de Afogado da Engazeira. A caçamba tem, no mínimo, 4 metros de altura. Os funcionários trabalhando em cima. Sem fardamento, sem um material adequado. Aí, no caso, isso é oposição. A população está vendo. A população está vendo. Fica o tempo todinho dizendo que está em crise, que não tem dinheiro e querendo jogar a culpa para presidente. Como eu já disse aqui em outras entrevistas. Ora, quer dizer que tudo que está errado aí foi a presidente que fez. Por exemplo, o que tem de errado no estado, o que tem de errado em alguns municípios, foi a presidente que fez. Quando se refere a repasse do RPM, veja quanto aumentou de 2014 para 2015. Quer dizer que mesmo com a crise aumentou os repasses. Os programas sociais. Porque o município, eles faz mais trabalho aí com recursos do governo federal. Tira os programas sociais aí para ver o que é que o município faz. Aí um exemplo. Inaugura uma pavimentação de uma rua com paralelepípedo. Tá lá, faz a inauguração. Faz inauguração com asfalto. Teve rua aqui em Afogado, que já foi feito duas vezes. Aqui mesmo em Naldinho Quiduto, antes de inaugurar, vieram com asfalto para passar em cima de novo, porque já estava mostrando as pedras de paralelepípedo. Que é o asfalto cor de jacaré. Que eles fazem, com 15 dias já começa a mostrar. E eu vou dizer aqui hoje, assim, um exemplo. Tem pessoas que dizem que eu sou falador, que eu fico questionando, que fico falando na questão de oposição. Eu tenho fé em Deus. Não é por esse motivo que eu vou falar. É porque todo sertanejo e todo mundo está precisando de água. Que vai chover e vai chover bem. Não só aqui no Pajéu, no país inteiro. Mas se chover mais ou menos aqui em Afogado, o povo vai ver esse asfalto aí que está fazendo, o que é que vai ficar dele. Isso é dinheiro público. Quando eu reclamei aqui com a fiscalização direta da questão da MAF, aqui era do governo do município, para fiscalizar, para não deixar o que deixaram aí, dizia que Zé Negão estava falando demais. Olha aí o que foi que a MAF deixou. E além de tudo, um monte de débito no comércio, comerciantes sem receber e tudo. E o estrago que ficou no município vai ser feito com recurso de quê? Do povo de Afogado da Engazeira. Enquanto a empresa chegou, pegou o dinheiro aqui, levou o dinheiro, deixou aí os calçamentos tudo estourado, calçada de morador e tudo. E o município é que vai refazer. Com que dinheiro é que vai refazer? Com dinheiro do povo. Assim nós temos que cobrar isso. Portanto, Nil Júnior, vocês aqui da emissora, tanto da Rádio Pajéu, como das outras emissoras, Transsertaneja, Afogado FM, vocês veem no dia a dia o povo reclamando. Esse povo é oposição? Ou esse povo está reclamando porque está errado? Entendeu? Faz contratos, faz licitações, coloca empresas dizendo que está representando o povo para trabalhar, para trocar lâmpada, questão de lâmpada imposto, de energia, e todo dia é cobrança do povo, entendeu? Questão de limpeza, os moradores agora que estão varrendo as ruas, porque não tem limpeza. E qual é o questionamento? Falar que está fazendo. Não, o vereador fulano tal foi convidado para ir para a inauguração, não foi para ver o que a gente está fazendo. Ora, eu posso aqui falar em alto e bom som, que pedi voto para ele, foi o vereador que pediu voto mais casado, foi eu. Ele sabe, todos afogadenses sabem. Votei nele para ele fazer uma grande administração. Fazer melhor do que estava sendo feito. Eu não votei nele para estar de brincadeira, não. Eu não votei nele para um exemplo, que toda vez que fala está tocando numa tecla só. Um exemplo. A AMUP recolhia por ano da Prefeitura de Afogado da Engazeira R$18 mil. Aí está recolhendo por ano agora R$171 mil, R$172 mil. Já foi tirado mais de meio milhão de recursos oriundos do governo do município aqui, que podia fazer muitas coisas, inclusive, Nil Júnior, que uns são a favor, outros são contra, mas um réveillon em uma cidade é um momento histórico. É um rompimento de ano. E o que a prefeitura não podia oferecer aí? Uma banda, ou então um artista aí, mesmo que não fosse tão caro, para passar o Réveillon, um artista só. Aí só falando em crise, 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 crise. Aí tem crise para umas coisas e não tem crise para outras. Tem crise para contratar uma banda para um Réveillon. Aí não tem crise para tirar o dinheiro da Prefeitura de Afogados para colocar na MUP, na qual ele é presidente e faz parte. Aí, portanto, Nil Júnior, isso e muitas coisas, o povo de Afogados veio. O povo de Afogados é um povo inteligente, é um povo que tem conhecimento das coisas. O que ele está fazendo é uma obrigação. Nós que votamos nele, quem não votou, ele foi eleito prefeito de Afogados. Para quê? Para gerir os recursos do nosso município e fazer um Afogados melhor. Quer dizer que o que ele está fazendo não está fazendo favor a ninguém, é obrigação. Agora, o que ele está deixando de fazer com o dinheiro do povo, ou então está fazendo e usando o dinheiro errado, isso aí não é obrigação. Portanto, eu digo, não tem um testemunho melhor do que vocês da emissora, principalmente da Rádio Pajeú, e acompanhar o dia a dia da população e as reclamações que está aqui.
Jair Almeida, presidente do PT municipal, também faz oposição em Afogados. Sua avaliação é similar ou tem alguma diferença ou algo a acrescentar em relação ao que acabou de falar o vereador Zé Negão? Bom dia, Jair.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú. Bom dia ao vereador Zé Negão, ao companheiro Emílio Leite, aos assessores aqui do estúdio, Tito Barbosa, Michele Martins. Bem, Nil Júnior, a gente caracteriza esse governo por duas situações bem interessantes, né? É o governo da propaganda e é o governo da não transparência. Parece que as coisas não encaixam, né? Porque é tanta propaganda e tanta falta de transparência. Quer dizer, a propaganda é para iludibriar, enganar a população, passando uma realidade que não existe. É aquela história, certo, do governo que fantasia, né? Que passa uma imagem que, na verdade, não existe na realidade. A gente tem essa mesma avaliação, a gente vem apresentando aqui, fazendo o papel que a prefeitura não faz, né? Passando aqui a transparência, passando a limpo, né? Os gastos públicos do município de Afogados da Ingazeira, coisa que a prefeitura tem escondido, né? Recentemente a gente fez um questionamento em relação aos gastos exagerados, né? Na festa da emancipação política na Expo Agro. E agora, coincidentemente, a gente vê, né, a prefeitura dizer que não tem recurso para realizar a festa de final de ano. E aí, quando a gente questiona os gastos exagerados lá atrás, a prefeitura vem dizer, não, porque a gente faz isso para beneficiar o vendedor de espetinho, né, o comerciante, os hotéis, e agora? No final de ano, não vai fazer, aí vai prejudicar essas pessoas? Quer dizer, num determinado momento você, certo, faz uma festa que só com as atrações que diziam que ia ser paga com recursos do governo federal ou do governo do estado e foram pagos com recursos próprios, você gastou aqui em torno de R$1 milhão em 3 dias de festa. Certo? Eu acho muito gasto para uma prefeitura de Afogados, para uma realidade que a gente vive hoje. Em contraponto, a prefeitura fala que faz muitos postos na zona rural, mas com o mesmo recurso, com recurso do governo, do município, gastou apenas R$60 mil em perfuração de poços durante todo o ano de 2015. Então é um contrassenso, né? Não adianta você falar, por exemplo, de construção de poços, de sistema de abastecimento na zona rural, como se você já tivesse acabado com isso, como se já tivesse universalizado, né, o abastecimento de água na zona rural, coisa que não é verdade. Eu acompanhei aqui recentemente, você fez uma promoção aí de um pipa d'água e você sentiu o tanto de gente, certo, atrás de querer ganhar esse pipa d'água. O vereador Vicentinho aqui também semana passada reforçava essa discussão junto com a vereadora Antonieta e Renan, dessa falta de assistência maior para os moradores da zona rural, onde a gente vive o quinto ano de seca. Né? Onde a gente tem vários recursos do governo do estado, do governo federal, direcionados para essa ação, e eles chegam aqui, a Codevasf tem vários poços perfurados aí, certo? O Denox também, o governo do estado através do IPA, o recurso do FEM também, com essa destinação. Agora, com recursos próprios da prefeitura, a gente tem apenas 60 mil reais, algo em torno aí de 10 ou 11 poços artesianos foi o que foi perfurado com recurso do município. Já por outro lado, Nil Júnior, se a gente for pegar aqui só dois fornecedores, certo, da Secretaria de Cultura do amigo Sandrinho, certo, a empresa que fornece som, palco e iluminação vai receber no final do ano aqui em torno de 700 mil reais, né? E o show de Vitor e Léo esse ano custou 245 mil reais. Então só essas duas, esses dois fornecedores aí levam 1 milhão de reais de afogada em Gazeira. E esse 1 milhão foi gasto com o quê? Foi gasto com festas, certo? Foi gasto com eventos exageradamente caros que afogados da Engazeira não comporta. E aí a gente pensa que isso aconteceu só em 2015. Não. O ano passado também o show de Daniel custou 220 mil reais para afogados da Engazeira com recurso próprio. E também a mesma empresa de som, palco e iluminação, certo? Recolheu em torno de 700 mil reais também do município de Afogados da Engazeira. E recentemente a gente viu aqui até o amigo Luiz Carlos dizendo que Sandrinho fazia mágica com pouco dinheiro. Luiz Carlos, na verdade, Sandrinho, certo, não está fazendo mágica com pouco dinheiro, não. Eu acho que ele está gastando demais com coisas desnecessárias na questão de cultura e deixando o que tem necessidade, né, o que realmente é cultura, o que realmente precisa ser investido, em segundo plano. A prioridade da Secretaria de Cultura de Afogados da Engazeira são grandes eventos. A cultura em si, as pequenas atrações, os artistas da terra, né, o esporte e as outras coisas ligadas à cultura e esporte, elas estão delegadas a segundo plano. Na verdade, o que existe é uma cultura de grandes eventos. E eu lembro aqui a situação, por exemplo, de Alexandre Moraes, quando era secretário de cultura, que chegou a se afastar do governo, né, sair do governo Totônio, porque não concordava justamente com esse tipo de cultura. Né? E a gente vê Sandrinho, que é uma pessoa que eu tenho o maior respeito e esperava mais dele nessas situações, esperava que ele fizesse aí que nem Alexandre Moraes e pudesse não precisar sair, porque um governo, né, gerido por um sindicalista, uma pessoa que vem do povo, se esperaria também que ele desse mais atenção à cultura popular de Afogados da Engazeira, ao esporte de Afogados da Engazeira. A gente vê a situação de Ana Marques, você já disse aqui várias vezes, já conversei com familiares dela, não recebe um real de apoio, de patrocínio, certo, da Prefeitura de Afogados da Engazeira. A Prefeitura que muitas vezes usa a sua imagem, mas não contribui, e a gente sabe a situação dela, né, com todo o esforço para representar Afogados da Engazeira, Pernambuco e o Brasil. E de outro lado, a gente patrocina Daniel, a gente patrocina Vitor e Léo, né, que não tem nada a ver com a nossa cultura. Essa aqui é a realidade. A gente fica muito preocupado com essa máscara que se passa, né? Como se você tivesse aí já resolvido todos os problemas de Afogados da Engazeira e agora vai gastar muito com festa. Aí chega o final de ano, não tem mais dinheiro no caixa, né? Um ano difícil que todo mundo já sabia desde o ano passado que seria um ano de dificuldades financeiras, que o governo federal já tinha anunciado aí cortes e todo mundo sabia disso, mas não se economizou, né? Quis se gastar em festas para se popularizar, para tentar aí fazer média com uma parte da população e depois a gente chega nessa realidade triste, certo, de falta de recurso. Falta de recurso que os professores reclamam aí, né? O prefeito que quando foi presidente da Câmara de Vereadores aprovou a Constituição, né? A lei orgânica do município, e naquela lei orgânica dava esse direito dos quinquênios, direito à licença-prêmio, e hoje o prefeito que mudou do legislativo foi para o executivo, está tentando tirar esses direitos, inclusive apelando para os tribunais do Estado, certo? Queira Deus que não consiga, porque essa é uma injustiça muito grande. E se quisesse conseguir, teria que discutir com a Câmara de Vereadores, que foi quem aprovou, e ele, quando o presidente, certo, defendia isso, uma carta magna que é muito bem elaborada em Afogados da Engazeira, que teve inclusive a participação de Dom Francisco. Né? Dom Francisco, que o prefeito patriota tanto cita, mas nesse momento ele esquece. Né? Esquece dessa construção conjunta, dessa participação de Dom Francisco e da certeza de que Dom Francisco não concordaria com essa retirada de direitos dos professores, dos funcionários da prefeitura de Afogados da Engazeira. E, em sua maioria, Nil Júnior, a gente tem aí um aumento do salário mínimo foi anunciada pela presidente Dilma Rousseff para R$ 880. Em Afogado em Gazeira, os funcionários não recebem o salário mínimo como seu salário base. Já não recebi os 788. Não vão receber os 880. Por quê? Porque se em momentos melhores não pagar, vão pagar agora? Se agora estão tentando tirar até os direitos, certo? Adquiridos há tanto tempo. Então, é muito difícil e contraditório, né? Eu até, mesmo na oposição, esperava mais do governo patriota. Sinceramente, esperava mais, porque ele tem uma história, certo? De luta, uma história de classe, da classe popular. Ele foi uma pessoa pobre e muitas vezes ele esquece disso, né? Ele fala muito, faz muita média, mas na prática mesmo, certo? A realidade é outra, totalmente diferente, e a gente vê essas dificuldades sendo enfrentadas pelo povo às custas, né, de um desgaste, de um gasto desnecessário com outras ações. Zé Negão citou aqui, eu quero reforçar. A gente passou o ano todinho aqui vendo matérias em blogs, né, os prefeitos e o próprio presidente da AMUP, prefeito de Afogada em Gazeira, falando em queda de FPM, certo? Quando saía uma cota baixa, aí saía nos meios de comunicação dizendo isso. Na verdade, não houve queda do FPM. O FPM de 2015 é maior do que o de 2014, né? Isso o governo faz para compensar até a inflação, para compensar o aumento do salário mínimo, mas não foi repassado para os servidores municipais. E essa é uma inverdade. A Afogada em Gazeira recebeu aí em torno de R$1 milhão a mais durante o ano de 2015. Agora, se for ver aí também, esses R$1 milhão foi para esses dois fornecedores, né? Não para o povo, não para quem realmente precisa.
Vamos lá, vamos às opiniões do povo aqui. Pedro Araújo, bom dia para os participantes do debate. Queria saber do Jair, e com a confirmação do vereador Zé Negão, se não foi aprovada uma lei na Câmara, para que ano tem um patrocínio do município? Não tem uma lei aprovada para ela receber um subsídio? Ela não recebe, não? Está perguntando aqui. Zé Negão é vereador e ela está reforçando aqui.
Pedro, bom dia. Na época de Totônio, que era prefeito, eu fazia parte da bancada governista, nós colocamos um requerimento pedindo para que o governo patrocinasse Ano Marques. E naquela época, Totônio patrocinou. Era um patrocínio pouco, mas mesmo assim ele ficou patrocinando. Mas não foi através de um projeto de lei, foi um requerimento. E ele atendeu, na época, o Poder Legislativo e ficou repassando um patrocínio para Iane Marques. Agora, também, a Antonieta entrou com requerimento pedindo ao prefeito atual e o prefeito, até o momento, nada. É como Jair disse, no ônibus usou a imagem de Iane Marques. Quando Iane Marques veio para aqui, fizeram um carnaval maior do mundo. Mas estão usando a guerreira afogadense para fazer marketing. Por que não pensa um pouquinho em patrocinar ela? Que tanto representa Afogado, Pernambuco e o Brasil. Isso aí é triste. Como muita gente liga aqui para a emissora e diz, tem dinheiro na cultura para umas coisas e para outras não. Aí para usar a imagem de Iane Marques no ônibus, para fazer o carnaval que o prefeito fez aqui, ficou em cima de um carro, com a bandeira enrolada. Foi fácil demais. Agora, em nenhum momento, ter a disposição de patrocinar uma guerreira afogadense, filha de Afogado da Engazeira, representando Afogado da Engazeira no mundo inteiro, aí o prefeito daqui não tem.
A Cida Campos está dizendo assim, Zé Negão, você está dizendo que a MAF foi embora, reclame de Emílio e Jair, que estão na sua frente, porque o saneamento não é uma obra federal, eles não representam o PT, por que você não está cobrando deles? A Cida Campos está perguntando. Você pode falar e o Jair pode complementar.
Não, tudo bem, Cida. Você está pedindo para mim cobrar de Jair e de Emílio. Jair e Emílio são filiados do PT, entendeu? Nós temos de cobrar é de quem faz os convênios. O recurso é federal, mas quem é que administra? É o município. Quando não é o município, é o estado, minha amiga Cida Campos. Portanto, quando eu estou cobrando do prefeito, é porque tem aquele convênio. Se o convênio fosse com o Jair ou com o Emir, eu ia cobrar. Se fosse com a associação, eu ia cobrar da associação. Eu tenho de cobrar do prefeito. E não só tem esse convênio não, minha amiga Cida. A maioria das coisas que vem para o município, essas escolas de referência aí, da Carapuça e do São João, é recurso oriundo do governo federal. Essas reformas que teve aqui nos postos de saúde e ampliação, foi do governo federal. O CRAS, o CREAS, as escolas, como eu já falei, e outros convênios que tem do governo federal, é junto com o município. Quem é que administra? O município. A empresa, quando se instalou em Afogado da Engazeira, a primeira pessoa que procura é o prefeito, porque é quem representa o município. Eu tenho de cobrar, é do prefeito. E esse recurso que vem do governo federal, o prefeito é quem administra. Tem saneamento, tem pavimentação, tem recurso na saúde, tem na educação, tem frota mecânica que vem para o município, tem carro que vem para o Conselho Tutelar, um kit completo, e várias coisas. A gente for falar no que vem do governo federal aqui, eu digo que é de 80% a 90%. Agora, não vou cobrar de Jair nem de Emílio. Eu tenho de cobrar do prefeito, que ele é quem é o gestor. E ele é quem tem o poder de chegar na empresa e pedir que faça a recomposição do calçamento melhor, porque aquilo ali é dinheiro do povo. E quando eles fazem da maneira que fizeram, sabe quem é que está pagando? Cida. Quem está pagando somos nós, afogadenses que contribuem. E ele está fazendo o serviço de novo e usando o dinheiro do povo de Afogado da Engazeira.
Jair. Bem, Júnior, essa é uma obra, certo, patrocinada pelo governo federal, em sua grande parte, mas com uma contrapartida também do governo do estado, que é a Compesa, através da Compesa, que é quem fiscaliza a obra, né? Então, acho que a Compesa é quem deve dar alguma informação em relação ao que está acontecendo com essa obra. Nilson, aqui também passar para você, inclusive, umas fotos que um ouvinte da Rádio Pajeú mandou aqui em relação à questão de esgoto a céu aberto. Aí é uma denúncia, na verdade é uma reclamação, um serviço de utilidade pública, né? Porque a gente está nessa discussão em relação à questão aí do mosquito da dengue, e a população aí, os moradores que moram aí perto da Lagoa da Extrema, perto do Curral do Gado, denunciam aí que nesse terreno aí está a maior inundação de água, né? E eles reclamam aí de muita muriçoca, de barata, de ratos.
Isso é o terreno de bombinha, é? Isso que é o problema do terreno de bombinha, que o esgoto vem por trás daquele mercado de Tadeu e sai lá, naquela lagoa.
É esse terreno dele. E é um absurdo. Já foi feita essa reclamação desde o mês de junho na Secretaria de Saúde, e até agora eles reclamam que não tem uma posição em relação a isso. Eu queria reforçar, falando aí das grandes ações do governo federal aqui, na questão da adutora do Pajeú, que vem reforçar aqui o abastecimento de água de Afogado da Engazeira. A gente não estaria hoje em Afogado da Engazeira tendo água nas torneiras se não fosse as ações do governo federal. A gente não viu, certo, nenhum governo que tivesse tantas grandes ações nos municípios, principalmente aqui na região do Pajeú. A gente tem a barragem de Engazeira aí, que muitos reclamaram, mas está bem andada, certo? E com certeza vai ser concluída. A própria transposição, a presidente Dilma Rousseff disse que termina o ano que vem, já tem mais de 81% dela concluída, vai beneficiar também aí a nossa região. E a gente vê, Nil Júnior, o governo, certo, gastando, o governo do município gastando mal, né, os seus recursos, e só tem obras federais para estar mostrando, como é o caso que Zé Negão citou aí. É muito bom as pessoas saberem, né, que a Escola José de Simões, a quadra coberta da Escola José de Simões, ela foi construída com recurso do governo federal, do governo Dilma, repassados para a prefeitura, para que a prefeitura aplicasse. Essa é a parceria que muitas vezes a assessoria de imprensa da prefeitura diz, é uma parceria da prefeitura com a União. Aí, muitas vezes a pessoa pergunta, é o quê? Com a União pelo povo? Que união é essa, né? Porque a ideia é encobrir o governo federal, né? O que é de ruim se joga em cima de Dilma, se joga em cima do PT, mas o que é de bom, certo, que o governo federal faz, querem, né, colocar como se fossem suas essas ações, e na verdade elas não são ações federais E também a escola e a quadra coberta, né? A primeira quadra coberta na zona rural, que está sendo construído lá no sítio São João também, toda com recurso do governo federal. São grandes obras que a gente precisa conscientizar a população da maneira como é feita essa parceria. O governo federal injeta o recurso, né, através de um projeto do município. O município executa esse recurso, essa é a parceria, certo? E a gente tem que dar o crédito também à prefeitura por fazer essa parceria, mas essa parceria só acontece porque existem esses recursos federais aí a todo custo, né? A vontade mesmo, é só você ter bons projetos que você consegue fazer tudo isso.
Eu vou ter que chamar um intervalo. Na sequência, mais perguntas para José Edson Ferreira. E esse é o nome completo aí, como? Jair Almeida de quê?
Souza.
E Jair Almeida de Souza. 10h46. Vamos lá. Mais questões para Zé Negão, para Jair. Muitas questões aqui pelo zap, pela internet, tudo que é canto aqui. Aqui, vamos lá. Zé Negão, vamos aos questionamentos. Zé Negão diz que não pode... Bota o nome aqui para poder registrar. Deixa eu pedir para colocar o nome. É no zap, mas coloca o nome para registrar direitinho. Paulo Roberto, Zé Negão, você apoia a Antonieta, prefeita 2016?
Bom dia, Paulo Roberto. Não só Antonieta, Paulo Roberto, como qualquer um nome que fizer parte do nosso grupo. Nós temos aqui Jair Almeida, temos Emílio, tem Renan, tem Antonieta, tem Vicentinho. Tem o meu nome que está à disposição do pessoal. E tem outros nomes aí que nós estamos conversando também, que podemos somar no nosso grupo e sair candidato. Portanto, o candidato que for decidido pelo grupo vai ter meu apoio e eu vou votar nele.
O que é que você acha? Totônio rompe até a eleição? O Patriota, na sua opinião ou não?
Nil Júnior é o seguinte. Eles estão vivendo aí numa aparência.
É um casamento de aparência.
É, entendeu? Daqui para o final de janeiro, fevereiro, nós vamos ver aí a posição deles aí. Então, na última entrevista disse aqui, que agora no comecinho de janeiro ia ter uma conversa, ia depender de Patriota. Entendeu? Se essa conversa der tudo certo, eu acho que continua casado. Se não, pode ter uma separação. Entendeu? A eleição ainda está muito longe, tem muita água passando por debaixo da ponte, não só tem Totó insatisfeito, tem várias pessoas lá insatisfeitas. Por sinal, nós já estamos conversando com várias pessoas. É porque a política você tem que fazer ela quietinho. Não precisa estar fazendo essa zoada todinha aí, indo atrás de pessoas, como o prefeito faz todo dia, esquecendo quem deu a mão a ele, quem trabalhou, quem pediu voto, quem foi para a rua, quem apoiou. E indo atrás dos adversários, oferecendo o que pode e o que não pode. E ganhando de um lado e perdendo do outro. Por sinal, vocês vão ver o exemplo a partir de janeiro, fevereiro, desenrolar das coisas aí e as novidades que vai aparecer no nosso município.
Ana Lúcia Siqueira para Jair. Nil, pede para Jair explicar como é que ele quer ser candidato a prefeito. Foi candidato a conselho tutelar, eleito, abandonou o cargo, não respeitou os eleitores... E o que ele tem feito pelo povo de Afogados?
Fora os dois meninos, né?
Fora os dois meninos, que foi o que você apresentou na outra prestação de contas.
O seguinte, né? É Ana Lúcia, é?
Isso.
É o seguinte, Ana Lúcia, a gente tem feito muito e estamos fazendo aqui nesse momento. É pena que alguns não entendem o papel da oposição. Já imaginou se a gente acompanhando essas prestações de contas do governo, cobrando, né? A coisa já está como está, imagina se não acompanhasse. Vocês não acham bom, por exemplo, quando a imprensa, né, quando um juiz, certo, feito o Sérgio Moura, vai lá fiscalizar certas ações fraudulentas e coloca políticos na cadeia por corrupção, certo? Isso acontece porque tem a justiça, porque tem a oposição, porque tem a imprensa para questionar. E eu acho que não tem papel, não tem outro papel da oposição a que não seja questionar. E a gente não está aqui simplesmente para criticar. Nós estamos querendo mais. Nós estamos fazendo a política do quero mais. Quando a gente questiona aqui os gastos excessivos com as festas, é porque a gente quer mais, mais cultura, né? Gastos com realmente situações que precisam, como a questão de Iane, que a gente citou aí, como a questão agora da festa de final de ano, que não vai ter. Então, a gente não está simplesmente botando para quebrar na prefeitura. A gente está querendo que essa prefeitura faça mais pela população, que ela pague o salário mínimo aos servidores do município, que ela priorize as ações que têm maior necessidade. Eu acho que esse é o grande papel da oposição. Eu fui conselheiro tutelar, certo? Passei aí uma temporada muito boa, e depois que fui candidato a prefeito, que a gente teve que se afastar, e por incrível que pareça, minha cara ouvinte, o conselheiro tutelar hoje em Afogados da Ingazeira recebe como ajuda de custo. Ele não tem carteira assinada, ele não tem seguro-desemprego, ele não tem 13º, ele não tem direito a férias, ele não tem nada. Então, a gente precisa fazer esse debate na questão da criança e adolescente, vendo principalmente o repasse. Você sabe quanto é repassado, Júnior, hoje para o Conselho de Direito da Criança e do Adolescente de Afogados da Ingazeira? R$ 8.500 por mês. Não dá nem para pagar o salário dos conselheiros tutelares. Isso há muito tempo que vem fazendo isso. E após a eleição, faltava aí uns 6 meses, eu não voltei mais para o conselho tutelar, porque se eu ficasse no conselho tutelar, eu ia quebrar financeiramente, fechar meu comércio, e eu ganho o pão dele, não ganho de política, né, como muitos aqui que fazem parte da política de Afogados da Ingazeira, vivem de política. Eu não vivo de política, por isso tive que cuidar do meu comércio e não vou viver nunca. Mesmo que um dia chegue a ser prefeito de Afogados da Ingazeira, depois você vai me ver vendendo baterias como você vê hoje. Mas é importante a gente questionar. Eu vi aí recentemente os meios de comunicação questionando a situação do Bolsa Família de Solidão, uma situação lamentável, né? No momento em que a gente questiona, né, a corrupção que está nesse país, e a gente pensa que ela está lá em Brasília, que a corrupção está muito distante, e a gente vê situações como as que foram encontradas aí, denunciadas pela imprensa, do Bolsa Família de Solidão, depois também denúncia em relação ao Bolsa Família de Itabira, e agora denúncia também em relação ao Bolsa Família de Afogados da Ingazeira, né? São situações diferentes, mas em alguns aspectos semelhantes, né? São pessoas, na maioria dos casos, que não precisam do recurso e que estão recebendo. E a gente vê, no Júnior, muitas pessoas procurarem a gente e dizer que estão sendo tiradas do Bolsa Família, e essas pessoas têm necessidade realmente desse recurso e estão sendo tiradas, seu benefício está bloqueado. Outros que estão na fila precisando de ter o Bolsa Família e não estão ainda recebendo. Aí você, em outra parte, você vê pessoas, né, como uma pessoa parece que ganhava mais de R$ 2.000 recebendo o Bolsa Família em Afogados da Ingazeira. Então isso, minha ouvinte, certo? A Prefeitura de Afogados da Ingazeira precisa estar mais atenta. Para quê? Para beneficiar mais ainda a população. Não é que o Bolsa Família daqui não preste não, que está tudo ruim não. Agora, tem que melhorar, e a gente quer mais, e a gente vai cobrar que essa melhoria seja feita. Não dá para dizer que não tem nenhuma irregularidade, que não tem desvio de recurso. Mas se uma pessoa está recebendo um recurso e esse recurso ela não tem o direito, está sim desviando o recurso. Inclusive, né, tem um projeto aí na Câmara dos Deputados para que situações dessa forma possam ser até penalizadas com pena de crime, certo? Possam ser até presas. E tem outra situação: quem recebe irregular vai ter que devolver o que recebeu, e a prefeitura vai precisar cobrar isso. Ou a pessoa que recebeu irregularmente, ou então a gestão do Bolsa Família, a prefeitura, vão ter que devolver esse recurso, porque esses recursos foram mal aplicados. E a gente tem uma série de outras situações aqui em Afogados da Ingazeira que também tem recurso mal aplicado. Eu vejo aqui o prefeito às vezes dizer, porque tal obra com recurso do governo federal está atrasada. Na maioria das vezes, as obras federais aqui em Afogados da Ingazeira atrasam por falta de prestação de contas ou por problemas nessas prestações de contas. A gente vive no país um governo muito sério e competente em relação a isso, e não dá para estar jogando dinheiro na mão dos prefeitos sem contrapartida, sem correr atrás, sem cobrar. E foi isso que aconteceu em Afogados da Ingazeira, certo? A CGU veio aqui e fiscalizou todos os recursos federais aplicados no município, e várias irregularidades foram encontradas à medida, com o passar do tempo. Tanta coisa errada que a população não sabe, que com o passar do tempo a gente vai apresentando, não vai dar para fazer aqui hoje, nesse último debate das 10 do ano, mas com o passar do tempo vocês vão ver aí muitas ações, certo, ligadas aí a Afogados da Ingazeira, com recursos federais que foram mal aplicados e que precisam, certo, ser denunciados, sim.
Vamos lá, muitas questões ainda aqui, estamos na reta final. Rogério Menezes, queria perguntar, Zé Negão, se Totônio e Antonieta não forem candidatos pelo bloco, como é que vai arrumar a sua chapa com o Vicentinho? E, é o que está dizendo o Rogério, a pergunta é dele. E está dizendo que ouviu dizer que a família de Renon já está com o Patriota.
É questão de ouvir dizer, não é concreto. Se por acaso tiver, nós estamos num país democrático. É um direito deles, são livres para votar e acompanhar qualquer gestor, qualquer candidato que seja detentor, que vá ser candidato a prefeito. Nessa questão de eu e Vicentim, Rogério está enganado, porque o grupo não só faz parte eu e Vicentim. Tem o PT, tem o PSOL, tem Antonieta, tem Renon, tem o grupo político todinho, que é composto de várias pessoas, e acima de tudo, que tem o poder maior, que são os eleitores que vão para a urna. Portanto, Rogério aí está equivocado nesse pensamento dele.
Sandro Pereira está dizendo aqui, Zé, a prefeitura está errada em relação à questão das festas, e pagar os funcionários, mas pagar os funcionários, você não se lembra que na época do Totônio não houve Réveillon em 2008 e 2009, você era a situação e você não falou nada. O que é que você diz a ele?
Olha, cada momento é um momento. Se eu sou chamado aqui à emissora, se eu sou questionado e me faz a pergunta, eu estou aqui pronto para dizer. Se você não viu eu falando aqui nessa emissora, é uma coisa. Agora dizer que concordei e que concordo, não. Várias coisas que teve no governo Totônio que estavam erradas, eu falava, eu questionava. Eu vou dar um exemplo mesmo, funcionário público. Quantas vezes eu vim aqui para a emissora e disse que não achava correto que o funcionário, que o servidor público não tivesse um salário base, o salário mínimo. Quantas vezes questionei para pagar o piso salarial aos professores. Quantas vezes eu fiz parte de reunião e levei os professores para ir conversar com o Totônio, mas do lado da categoria. Portanto, o que eu quero dizer a Sandro Roberto é isso. Agora, veja bem, um Réveillon, uma virada de ano para outro, não ter recurso para contratar uma banda aí com um preço normal de 15, 20 ou 30 mil reais, e teve 700 mil para passar para uma produtora de uma vez só no período do ano, é complicado. Por isso que é questionado essas coisas.
José Luiz Santos, Jair, você quer que Afogado seja administrada como o Brasil está sendo?
Com certeza, certo? E eu queria também que Afogado da Engazeira em Pernambuco tivesse certos promotores no estilo do Rodrigo Janot, certo? Uns juízes no estilo do Sérgio Moro, do Joaquim Barbosa. E aí, amigo, com certeza, certo? O prefeito Patriota hoje teria sido cassado, porque todo mundo sabe o que foi que aconteceu na eleição aqui, como foi que Patriota chegou a ser prefeito de Afogado da Engazeira. Investigação da Polícia Federal, da mesma forma como acontece lá, aconteceu aqui em Afogado da Engazeira, né? A juíza daqui foi competente e aí cassou o registro da candidatura do atual prefeito, e em Recife disseram que as provas eram insuficientes, que não dava para comprovar. Então eu quero que aconteça no Brasil, quero que aconteça em Afogados o que acontece no Brasil, tanto a nível de administração como a nível de fiscalização. O combate à corrupção e aos malfeitos com recursos próprios, elas devem acontecer em todas as instâncias. E aí a gente faz esse debate aqui sem medo de ser feliz. Certo? Quando a gente reconhece que um deputado, um senador do PT, certo, merece tá preso, ser punido porque está desviando recursos, a gente também tem a autoridade e a moral para questionar também situações de desvio de recursos, desvio de funções, como é o que acontece aqui em Afogado da Engazeira. E eu quero aproveitar, né, Júnior, já que o prefeito vem amanhã, deixar uma pergunta para ele. A gente tem aqui no
grave caso... Grave aí, produção, a pergunta que ele vai fazer.
A gente tem aqui no caso... Certo? Através da Secretaria de Finanças, né? Um empenho onde uma pessoa prestou um serviço à Prefeitura de Afogado da Engazeira, recebeu esse recurso, né? Mas ela recebeu como se tivesse prestado um outro serviço. E eu quero saber o que é que está acontecendo. Por que foi que aconteceu? Erraram né, quando foram fazer o empenho. O que foi que houve nesse caso específico? Vou deixar aqui a cópia do empenho, porque no último debate que eu tive aqui com o Raimundo Lima, ele disse que a gente fazia muita denúncia sem comprovação, e aí eu faço questão de deixar aqui, certo, dados que comprovam isso, e dados oficiais. Não foi eu que emiti esse dado, nem que falsifiquei, não. Quero saber o que é que acontece, que o prefeito responda o que foi que aconteceu nesse caso específico aí, para que a gente possa estar passando a questão da gestão pública limpa em todos os níveis. A gente não pode estar aqui em Afogados da Ingazeira achando que a gente é uma ilha, que não tem problema, né? Porque os mesmos problemas que a gente encontra em outros municípios, que encontra no Brasil, a gente encontra aqui, né? A presidente Dilma Rousseff está sendo ameaçada de perder o mandato por conta das pedaladas fiscais, que muita gente não sabe que é a aplicação de recurso, né, através de banco, né, onde o governo pagou com recurso do banco e vai pagar juro, certo? Essas são as pedaladas fiscais. E uma pedalada dessa, né? Muito mais sério, você recebe um pagamento da prefeitura, né, e no pagamento está discriminado outro serviço. É como se um pedreiro tivesse prestado um serviço e estivesse recebendo como um professor. Certo? E essas pedaladas aqui também não devem ser também questionadas e denunciadas? A gente vê a questão do Mensalão, do Petrolão, certo? E a gente vê situações semelhantes também acontecendo aqui, né? Eu não quero dizer que tenho prova para fazer essa denúncia, mas está muito claro, certo? Precisa ser investigadas, porque se na eleição aqui aconteceu tudo que aconteceu, é porque esse clima, certo, de corrupção que está lá em cima, certo, no país, ele vem para Pernambuco, ele vem também para Afogados da Ingazeira e precisa ser combatido. Muitas pessoas dizem aí, você nunca vai ser prefeito de Afogados da Ingazeira porque você não tem dinheiro. E aí eu sempre questiono, e para ser prefeito precisa ter dinheiro? E outra pessoa diz, aí a eleição daqui de Afogados da Ingazeira é que nem um leilão. Eu digo, como assim? Diz, ganha quem tem mais. E a gente acaba percebendo na prática que realmente é isso. A eleição passou aqui a ser um leilão, né? E as pessoas não estão tendo o menor pudor. A gente lembra na campanha aqui que os carros de som anunciavam, a campanha que tem mais isso, a campanha que tem mais aquilo, a campanha que tem mais aquilo outro. Como se desse aquela ideia de que tem mais recursos, que tem mais dinheiro, que vai ganhar por conta disso. E isso, infelizmente, está acontecendo também aqui em Afogados da Ingazeira.
Zé Negão, aqui está perguntando Murilo Silva. Quer saber, Zé Negão, onde é que estão Júlio e Zeca, seus deputados? Qual emenda dos dois para Afogados? Sabe por que não tem, Zé? Porque o compromisso deles com Afogados já foi dado nas eleições, está dizendo o Murilo aqui.
É, Murilo aí está bem informado. Se ele já deu nas eleições, ele deve ter, no mínimo, recebido. Porque quando a pessoa sai candidato, é para ser votado numa região ou numa cidade e também compartilhar depois de eleito. Acredito que, eu não sei onde é que Zeca e Júlio está no momento. Eu sei que Júlio é deputado estadual por Pernambuco e Zeca, deputado federal por Brasília. E quero dizer ao amigo Murilo que as coisas vão acontecer. E tudo acontece no momento certo, entendeu? Vai ter emenda para Afogados da Ingazeira. Inclusive o prefeito já falou em algumas inaugurações aí que Zeca já tinha colocado emenda para Afogados da Ingazeira. Ele sabe até o valor. E tem mais coisa para sair. E da parte de Júlio e de Zeca, tem várias ações para o nosso município que já saiu e tem outras para sair. Pelo Denox, pela Codevas e por outras instâncias do governo federal. Como Júlio aqui no estado é oposição ao governador, entendeu? Fica mais complicado. Mas tenha certeza que o governo já começou a colocar os pés no chão e as coisas começaram a andar e está saindo as coisas e vai sair e ter continuidade. Vai saindo e vai até o final. O primeiro ano de governo, faltam 3, tanto para Júlio como para Zeca.
Lúcia Maria está parabenizando Jair Zé Negão, dizendo que é verdade, o governo de patriota é um governo de fachada, prometeu concurso, não fez, municipalização do trânsito, uma bagunça, nunca se viu tantas reclamações no hospital, ficou entre as piores cidades no ranking de transparência, professores desvalorizados e dizendo o seguinte, Zé Negão, fala sobre patriota e doutora Lúcia, que Patriotas canteou, está dizendo ainda assim. A resposta anterior do Zé Negão respondeu o Jânio e fez uma pergunta parecida sobre Zeca e Júlio. Josenil da Rua Zé Barbosa está reclamando, Zé, de você não foi nem na rua dele. E dizendo que o que você está fazendo por Afogados? Vá lá na Rua Zé Barbosa, que você nunca foi.
A Rua Zé Barbosa fica na
São Francisco. Jair sabe onde é, tá vendo? Vá lá com o Jair.
Não, por isso que eu disse, no bairro São Francisco.
É, Zé Fernando, Zé Negão, como é que o gestor vai fazer obras se não for atrás de dinheiro, seja federal, estadual, com recursos próprios? Não dá para fazer. Ou dá para fazer, está perguntando ele.
É, veja bem. Todo gestor tem de fazer projeto atrás do governo federal. O que eu estou questionando aqui, Zé Fernando, é o seguinte. O que vem para o município? Por que não tem a transparência de, primeiro, usar o recurso bem usado? E, segundo, ter a transparência de dizer que é do governo federal. Aí faz a obra, aí chega lá e inaugura, faz um carnaval maior do mundo. E esquece de falar no governo federal. Sabe quando é que fala no governo federal, Fernando? É agora na situação que está. Que tudo de ruim estava jogando para Dilma. Tudo de ruim. Agora aí o pessoal não esquece. Hoje mesmo, aí ó, a S. Neves recebeu 300 mil da UTC. Veja o esquema montado nesse país, não é de hoje. E nem depois que Lula foi presidente, Dilma. Depois que Lula e Dilma foram presidente, foi que o Brasil voltou a ser Brasil. Agora veja quem é que está por trás disso. Você conhece, meu amigo Zé Fernando, Zé Agripino. Você conhece Rodrigo Maia. Você conhece Mendoncinha, Bruno Araújo, Augusto Coutinho, Ronaldo Caiado, Fernando Bezerra Coelho, Alberto Fraga, Paulinho, o homem da força sindical, que é o capaz de Eduardo Cunha, um pelegão que vive vendendo até greve de trabalhador para o sistema puto que tem nesse país. Você conhece o Eduardo Cunha, o Baldirney Avelino, Roberto Freire, Leonardo Quintão, que tiraram o líder do governo agora para colocar ele junto. Sabe por quê? Porque vive na máfia do sistema. O Michel Temer, isso é um sistema que vem de muitos anos, não é de hoje não. Vê aí o senador do PT que foi preso aí, tá preso aí, o Décio. Fizeram um levantamento na época de Fernando Henrique. Ele desviou mais do que a compra de Pasadena. E o que é que você me diz com isso? Aí vim dizer que o prefeito tem de ir atrás. Tem de ir atrás de projeto mesmo, tem de fazer projeto. Agora um exemplo. Não tem tanto prestígio com o governo do estado? Não é o presidente da AMUP? E por que municípios menores do que Afogados, com menos condição, vai ter um Réveillon? Simples, mas vai ter. E Afogados não vai ter, e vem questionar que é a crise. A crise, quando o dinheiro não é usado com a perfeita condição. Já mostrou aí, 700 mil só para uma produtora. Em 2014 e em 2015. O que é que você me diz com isso aí? Aí você acha errado nós ser oposição, nós estar defendendo o recurso de vocês mesmo, do povo de Afogados da Engazeira, e mostrando à população o que tem de errado e o que precisa ser feito. Isso é o verdadeiro papel da oposição. E o povo de Afogados tem de parabenizar, de agradecer, de se juntar a nós para ver um Afogado melhor. Nós não estamos questionando aqui o que ele faz de bom, tudo bem. Ele foi eleito para quê? Para gerir os recursos que tem e vem para o município. E a maioria dos recursos que vem para o município é do governo federal. As maiores obras que tem Afogado é do governo federal. Ué. Anel Viário, Cefet, Centro de Inclusão Digital, Academia das Cidades, duas escolas de referência, uma na Carapu, outra no São João, reforma e ampliação dos postos de saúde, frota mecânica, CRAS, CREAS, programas sociais, Bolsa Família, isso tudo é do governo federal. Agora, com recurso próprio, ele faz o quê? O que ele pode pegar com recurso próprio? Uma parte ele desvia, manda para a MUP, e a outra paga uma produção, 700 mil reais, em 2014, 2015, e deixa de fazer o Réveillon de Afogados da Engazeira. Isso não é para a gente ver e se calar. Após o que eu quero dizer, a oposição é para isso, para mostrar o que está errado e cobrar o que é preciso ser feito. Quero também dizer o seguinte,
não deixo tu desejar feliz ano novo,
que vai ter mais coisa que vai ser mostrada aí. Tem mais coisa que a população vai saber e vai ver. Vamos ver quem é que vai dar isso.
Mônica, pergunta a Jair o que ele pensa em fazer pela zona rural se for prefeito. E aqui também, Jair, para você, a Júlia Maria, dizendo que esses gritos de Jair revelam a frustração, porque teve a votação pífia na eleição passada, o PT é a escória da política nacional, e quem padece são os cidadãos. Fale aí para a Júlia e para a Mônica, Jair.
Bem, para a Júlia, para a Mônica e para a Lúcia também, que falou em relação à questão do ranking de transparência município. Você veja como é interessante. O que a gente está questionando aqui, né, os órgãos de controle também detectaram. Afogado na Engazeira perdeu até para a solidão no ranking de transparência, por incrível que pareça. Né? Então, a gente está dizendo aqui justamente isso. Problemas que tem em outro município, tem aqui também. Agora, o prefeito de Afogado da Engazeira emitiu uma nota aqui justificando os problemas do Bolsa Família de Afogado da Engazeira e disse que fica uma pergunta se outro município da região suportaria uma varredura como em nível de detalhamento e profundidade da realizada pela CGU em Afogado da Engazeira. Nesse município talvez fossem emitidas outras coisas além de simples recomendações. É importante que o presidente da AMUP diga de quais municípios ele está falando, a respeito de quais municípios ele está falando, para que possa até, certo, também ser acompanhado e ser verificado. Né? Não interessa se outro município tem alguma coisa errada, denuncie. Agora não pode estar também copiando os erros dos outros. Veja o seguinte, para a zona rural, o que precisa, certo, é mais investimento, é mais apoio. Né? Emílio aqui respondeu, certo, qual seria o estilo da Expo Agro, por exemplo, né, num possível governo do Partido dos Trabalhadores. Seria uma Expo Agro voltada para a agricultura, para a criação dos agricultores de Afogado da Engazeira. Não seria um evento onde você gasta R$1 milhão com a festa e gasta quanto? Com 60 mil com perfuração de poço, por exemplo. Né? Então, a gente está apresentando aqui justamente isso. Será que Afogado da Engazeira já se universalizou o abastecimento de água na zona rural? Porque essa foi a promessa do prefeito. Né? O prefeito prometeu universalizar o abastecimento na zona rural. O ano que vem vai ter eleição e vai prestar conta em relação a isso. Se já tiver acabado, então pode gastar R$1 milhão, certo? Com festas mesmo. Agora, se não, certo? Precisa dar mais atenção à gestão do município à zona rural. Em relação a Júlia, não sabia que eu estava falando tão alto, gritando. Mas, ao contrário, Júlia, me honra muito de saber que, certo, fui candidato a prefeito de Afogado da Engazeira. Só isso, para mim, já me basta. Né? E a votação, ela reflete muito também a força do poder financeiro. Né? Talvez se eu tivesse aí feito como o prefeito fez, talvez eu fosse prefeito de Afogado da Engazeira.
Bom, 30 segundos para cada um. Quero desejar feliz ano novo aos dois, agradecer pela participação nos nossos debates. A gente vai conversar muito em 2016, tem muito assunto para debater. 2016 é um ano quente, é o ano da eleição municipal, de modo que eu quero agradecer mais uma vez a disponibilidade. Zé, feliz ano novo e a gente se encontra no ano que vem. Vamos ter muitos assuntos para debater. Muito obrigado.
Eu que agradeço, meu Júnior, Jair, Emílio, Michel, Tito Barbosa, todos os ouvintes da Rádio Pajaú. Que 2015 termine bem. Entendeu? E que 2016 seja melhor do que 2015. Que o povo tenha muita saúde, paz, que seja melhor na questão econômica, que o país melhore o desenvolvimento econômico e que 2016 também seja melhor para mim, já que 2015 não foi tão bom. E Deus vai iluminar tanto a mim como a todos. Afogadense. Muito obrigado.
Obrigado. Jair, feliz 2016. Muito obrigado.
A gente, Eugênio, é quem agradece, desejar também para os ouvintes da Rádio Pajaú, para aqueles que compõem também a rádio, um feliz 2016, que seja um ano de paz, de saúde, que a gente possa, né, continuar usando o espaço dessa rádio para fazer a verdadeira política, né, que a Rádio Pajaú tanto promove e que a gente aqui, certo, reconhece e respeita a Rádio Pajaú por isso, porque dá espaço para que a gente possa estar fazendo o nosso papel e contribuindo para um Afogados cada vez melhor. Esse é o nosso objetivo, essa é a oposição Quero Mais, a gente quer melhorar e não piorar. Um feliz 2016 para todos e um feliz Natal, porque também o Natal vai até a Festa de Reis e essa é a grande festa que a gente deve celebrar, né? O nascimento de Jesus Cristo. E, certo, sentir a falta do presépio lá na praça, né? Tão bem ornamentada, bonita. Quem sabe ano que vem a gente possa também colocar um presépio para chamar a atenção, porque o verdadeiro Natal é o Natal de Jesus Cristo.
Acabou o debate.